Bom dia! Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre e do ano de 2011. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dallonder, diretor industrial e comercial, Francisco Schmidt, diretor de relações com investidores, Edson Matsu, desenvolvimento de produtos, Magno Kleber Freitas, exportação, Gelson Luiz Rostiroller, diretor financeiro e de controladoria, Luiz Antônio Moroni, vendas, Márcio Dalbó, marketing, Paulo Pedó Filho, divisão Melissa. Informamos que o press release do quarto trimestre de 2011 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br nas versões em português e em inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operais e financeiras do negócio da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar o resultado do quarto trimestre do ano de 2011, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Como os senhores sabem, divulgamos ontem as informações referentes a este período, após o encerramento do mercado, em nosso press release, que já se encontra em nosso site de relações com investidores da companhia. Nesse meu comentário, serei breve, destacando alguns aspectos mais relevantes do comentário de desempenho do quarto trimestre e do ano, os aspectos econômicos e financeiros e a perspectiva para a Grendene, deixando mais tempo para a parte de perguntas e respostas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com o Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, após a concessão das reservas previstas na lei. Entretanto, a partir de 2011, a empresa adotou nova política de dividendos, que elevou o percentual de distribuição para aproximadamente 75% do lucro líquido, após a constituição de reservas legais. E com base no saldo apurado em 31/12/2011, a administração propõe a distribuição de 219,5 milhões, que, deduzindo as antecipações trimestrais no valor de 132,3 milhões já feitas, resta um saldo a pagar no valor de 87,2 milhões, que a companhia pagará ad referendo da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2011, a partir de 25 de abril de 2012. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene, GRND3, inscritos nos registros da companhia em 11 de abril de 2012, data de corte. Dessa forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 12 de abril de 2012, na BMF Bovespa. Destacaria ainda que a Grendene mantém, 9 anos consecutivos e por folgada margem, a liderança nas exportações de calçados brasileiros, atingindo 37,6% das exportações no ano de 2011. Essa liderança faz com que sejam da Grendene as marcas de calçados mais desejadas e compradas no exterior. Referente às demonstrações financeiras, nós lembramos que desde o primeiro trimestre de 2009, a Grendene divulga seus números de acordo com o IFRS, antecipando-se a data de 2010, quando todas as companhias listadas foram obrigadas a fazê-lo. Também enfatizamos que os números foram adequados a essa normativa, de modo a deixá-los comparáveis. Nesse sentido, os números que divulgamos foram refeitos até 2006, segundo essa norma do IFRS, para disponibilizar aos analistas e investidores uma série adequada e comparável. Dessa forma, os números apresentados agora para trimestres anteriores não são necessariamente iguais aos números divulgados na época quando da divulgação do press release nos respectivos trimestres. Alertamos os senhores que acompanham os números da Grendene para que verifiquem suas bases históricas para assegurar a comparabilidade dos mesmos. Referente, então, ao desempenho no ano de 2011, no quarto trimestre. No ano que a Grendene completou 40 anos, a Grendene demonstrou por que o seu modelo de negócios é tão resiliente. Se desconsiderarmos o efeito da mudança da política de dividendos, o lucro líquido ajustado a esse efeito cresceu num ano em que houve forte desaceleração da economia. Observamos que ao modificar a política de dividendos, elevando o payout de cerca de 40% para 75%, a empresa incorreu em uma elevação na tributação de 16 milhões para 35 milhões. O lucro líquido que seria obtido, pro forma, com a política anterior, seria de 324,3 milhões, 3,8% superior ao de 2010. Por outro lado, com a nova política, a empresa distribuiu 219,5 milhões de dividendos, 80,3% superior ao valor distribuído em 2010. Com isso, a empresa já distribuiu aos seus acionistas, na forma de dividendos, 953,6 milhões desde sua abertura de capital em 2004. Além disso, um evento não recorrente, uma inadimplência, afetou o resultado da Grendene, que, desconsiderando esse efeito combinado com o efeito da alteração da política de dividendos, teria apresentado um lucro líquido ajustado pro forma de 333,5 milhões, uma elevação de 6,7% em relação ao ano anterior, apesar da queda de receita. O lado negativo é que, apesar dos resultados econômicos satisfatórios, a empresa perdeu espaço no mercado, com a diminuição do número de pares de 170 milhões em 2010 para 150 milhões em 2011, queda de 11,4%. No quarto trimestre de 2011, nós revertemos a tendência de queda no mercado interno, observada ao longo do ano de 2011. Depois de cair 20,3% no primeiro trimestre, 15,4% no segundo trimestre e 3,5% no terceiro trimestre no volume de pares no mercado interno, apresentamos um incremento de 6,9% no quarto trimestre, terminando o ano com um volume de 107,6 milhões de pares no mercado interno, uma queda de 6,3% em relação a 2010. No início do ano, nossa expectativa era de queda no mercado externo, mas de um ganho no mercado interno suficiente para compensar esta queda e terminar o ano com um pequeno ganho de volume, o que não aconteceu. De fato, caímos no mercado externo em 12,1 milhões de pares e 7,2 milhões de pares no mercado interno, por razões diferentes. Ressaltamos, entretanto, que terminamos o ano com cerca de 2 milhões de pares destinados ao mercado argentino em estoque, devido a dificuldades para exportar para aquele país em função de novas regras alfandegárias adotadas pelo seu governo. Essas mercadorias foram em grande parte liberadas no início de 2012, mas afetaram o volume de pares efetivamente entregues em 2011. No mercado externo, a queda se deve principalmente a uma mudança no foco para uma busca de mercados para produtos de maior valor agregado e maior preço, e uma competição via outros atributos, marca, design, qualidade, que não o preço. O câmbio, a tributação e os custos de operação no Brasil tornam impossível para nós a competição internacional neste quesito, preço, com os concorrentes asiáticos. O câmbio tornou-se, em média, ainda mais desfavorável à exportação em 2011, e seu impacto foi uma redução na receita bruta total em 18,1 milhões de reais, sendo que a receita bruta no mercado externo caiu 5% antes de considerar a variação cambial e 9,6% após considerar este efeito no ano de 2011. Este cenário, apesar de ter parado de piorar e até melhorado um pouco no quarto trimestre, segundo nossas expectativas, deve continuar, agravado por maior volatilidade na taxa de câmbio. No quarto trimestre, o efeito cambial foi positivo em 7,5 milhões, sendo que a receita bruta de exportação caiu 2,5% frente a igual período de 2010, antes de considerar o efeito cambial, e cresceu 3,4% em relação ao quarto trimestre de 2010, após considerar esse efeito. E tivemos uma queda de 8,1% no volume, com aumento de preços de 12,6% em reais e 6% em dólar. Lembramos que no terceiro trimestre de 2010 já havíamos adotado os preços mais elevados, mantidos a partir de então, que, segundo antecipamos, provocaria queda nos volumes de receita de exportação no ano de 2011. O que esperávamos era uma queda de 10 milhões de pares, perdemos 12, mas 2 se deve a esse efeito da Argentina. Portanto, na exportação ficamos dentro daquilo que a gente esperava. No futuro, acreditamos que devemos apresentar taxas mais modestas de crescimento na exportação do que as observadas nos últimos anos, diminuindo a participação das receitas de exportação na receita bruta total, o que deve ter um efeito positivo na margem bruta, já que os preços médios praticados no mercado interno são maiores que os praticados no mercado externo. Já para o mercado interno, nossa expectativa de crescimento era baseada num melhor ambiente econômico, com o PIB crescendo em torno de 4% ao ano, que também não se confirmou. Foram sucessivas revisões para baixo e, a julgar pelas previsões dos analistas econômicos, o Banco Central, o Brasil, deve ter fechado o ano com um crescimento real do PIB inferior a 3%. Nessa conjuntura, nosso portfólio de produtos, amplitude e profundidade do mix com os respectivos preços estabelecidos, não teve o desempenho esperado e, muito provavelmente, perdemos market share ao longo do ano, mas conseguimos reverter a tendência no quarto trimestre. O fato positivo é que nos adaptamos à queda de volume, controlando os custos e elevamos a margem bruta em todos os trimestres, exceto o terceiro, terminando o ano de 2011 com ganho de 270 pontos base da margem bruta em relação a 2010. Nas despesas operacionais, não temos a mesma flexibilidade, dado seu caráter mais fixo, e no caso das despesas de publicidade e propaganda, seu caráter mais estratégico. E elas se elevaram em relação à receita líquida, quando comparada a 2010, de 27,4% da receita líquida para 30,8%. ocasionando queda de 70 pontos base na margem EBIT. Adicionalmente, como já mencionamos, nossos resultados foram negativamente impactados por uma inadimplência atípica, um antigo cliente que encerrou suas atividades, ocasionando uma provisão para crédito de liquidação duvidosa adicional ao normal da companhia, no valor de 13,8 milhões de reais. Embora boa parte desse valor possa ser recuperado em função de garantias prestadas pelo cliente, adotamos a linha de conservadorismo, provisionando 100% do valor. Sem esse efeito não recorrente, a queda do EBIT ficaria mais próxima da queda da receita. O EBIT, nesse caso, desconsiderando o efeito dessa inadimplência, seria de 198,7 milhões, uma queda de 6,5% em relação aos 212 milhões obtidos em 2010. Apesar de tudo, em função de uma taxa de juros maior em 2011, nossa margem líquida teve uma elevação de 110 pontos base, compensando a queda na margem EBIT. Observamos ainda que a nossa expectativa de elevação da margem bruta, implícita no guidance que demos ao mercado, cuja elevação conquistamos em 2011, não aconteceu pelo motivo esperado, que era uma maior participação de receita no mercado interno, que tem preços médios maiores, na receita total, e sim por um ganho de eficiência e produtividade superior ao que esperávamos inicialmente, somado a uma maior margem nos produtos exportados, preços médios maiores, que fez esse efeito de elevação da margem bruta. Realmente, a participação da receita no mercado interno, no total, subiu de 80,2% para 80,7%, e o volume de 67,8% para 71,7%. Muito pouco para justificar o aumento da margem bruta obtida. E, por outro lado, o custo por par, apesar da inflação, caiu de R$ 5,62 médio por par em 2010 para R$ 5,60 médio por par em 2011. Como era a nossa intenção, controlamos o crescimento do caixa líquido, que ficou em 804,9 milhões de reais, uma queda de 5,2%, em função, principalmente, da elevação do pagamento de dividendos de 78,8 milhões, de 104,6 milhões em 2010 para 183,4 milhões em igual período de 2011. 51 milhões referentes ao saldo de 2010 e 132 milhões referentes às antecipações trimestrais do exercício de 2011. Na comparação de 2011 com 2010, deve-se levar em conta a substancial diferença na situação econômica de cada período. Enquanto 2010, a economia brasileira se encontrava em acelerada expansão, com o PIB crescendo 7,5% em base anual, e o governo tomando medidas para expandir a atividade econômica num período de eleição, em 2011, a economia enfrentou forte desaceleração, com o PIB crescendo, provavelmente abaixo dos 3% no ano, e muito perto de zero no último trimestre. E a situação internacional consideravelmente mais deteriorada. Em nossa avaliação, a demanda de calçados no mercado interno cresceu muito pouco, ou até diminuiu, em 2011. E a Grendene, que perdeu market share no primeiro semestre, recuperou parcialmente no segundo semestre. Só poderíamos ter uma ideia mais precisa depois da divulgação dos números de mercado. Apesar dos resultados obtidos e da conjuntura de curto prazo, confiamos em manter a projeção de nossas metas de longo prazo para o período 2011 a 2015, conforme a seguir, e manteremos a política de dividendos. Ou seja, o guidance que a gente tem dado para o mercado é um crescimento da receita bruta, entre 8% e 12% num período de 5 anos, taxa média composta, 5 anos contados a partir de 2011, e um crescimento do lucro líquido entre 12% e 15% no mesmo período. Manteremos, temos por política e objetivo manter nossas despesas de publicidade e marketing entre 8% e 10% da receita líquida. Muito obrigado, era isso que eu tinha para comentar, sobre destacar sobre os nossos resultados. Podemos, então, passar aí para as perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem de Ari Pérez, da Real Investor.
Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de parabenizar pelos resultados, porque é fácil observar que a companhia tem tido sucesso na estratégia de redução de custos. A minha pergunta vai justamente nessa direção. A gente vê num comparativo 2011 e 2010 que houve, de fato, efeito dessa estratégia, mas no quarto trimestre de 2011 já há um certo aumento menor do que o crescimento da receita líquida, o que me parece reflexo dessa nova estrutura de custos. Então, eu gostaria de talvez ouvir alguns comentários adicionais sobre, assim, quais são os limites naturais que a gente tem para redução de custo de produto vendido, que parece atingido, e quais são as modificações estruturais no mercado da companhia para 2012, especialmente no segundo semestre, que podem levar a um aumento de receitas, que me parece fundamental.
Obrigado aí pela pergunta. Vamos analisar por partes aqui essa questão do custo. No lado da matéria-prima, nós não temos tido pressões de custo. A nossa principal matéria-prima, como vocês sabem, é a resina de PVC. Essa resina é uma commodity que tem o preço fixado internacionalmente em dólares. O maior consumidor de resina de PVC no mundo é a construção civil. A partir da crise de 2008, na construção civil no mundo, a demanda caiu muito, portanto, o mercado de PVC, falando internacionalmente, está ofertado. Contrariamente ao que muitos acreditam, não acompanha preço de petróleo, depende muito mais desse jogo de oferta e demanda, onde a construção civil desempenha um papel fundamental. Lembrando que a resina de PVC, além do petróleo, pode ser feita a partir de carvão e gás natural, e, portanto, nós temos tido preços relativamente estáveis e, às vezes, no último ano, até com uma pequena queda. É claro que ela é em dólares, portanto, a taxa de câmbio afeta, mas quando o dólar varia, o preço das commodities também caminha, então não é uma equação linear que dê para dizer que quanto mais o real se valorizar, mais barato fica a mercadoria. Não dá para fazer essa conta assim. Então, esse é o aspecto matéria-prima. O outro componente importante do custo é a mão de obra. A mão de obra é afetada por salário mínimo. O salário mínimo vem crescendo acima da inflação, portanto, é um ofensor em termos de custo. Em contrapartida, vale para esse ano a medida provisória 540, que reduziu a zero a contribuição de 20% da parte da empresa de INSS, trocando por 1,5% sobre a receita líquida no projeto do governo de desonerar a folha, Isso para nós compensou, mais do que compensou, a elevação do salário mínimo, portanto neutraliza esse efeito de elevação de custo. Essa medida provisória tem validade até final de 2014, portanto os próximos anos nós teremos esse efeito, que não tivemos em 2011. E a empresa tem conseguido elevar a produtividade. Quando eu falo na produtividade, aqui eu estou me referindo ao número de pares fabricados por funcionário. E nós acreditamos que ainda tem um pouco mais de espaço para que essa elevação ocorra. Se você olhar o custo por par no quarto trimestre, ele foi inferior ao de um ano atrás. E isso se deve a uma melhor utilização da capacidade, porque tivemos um volume maior no quarto trimestre, e a uma melhor produtividade. Um ganho que a gente não capturou ainda é do lado da receita, porque a margem, né, é formada por receita menos custo. Então, no lado da receita, à medida que a participação da receita do mercado interno crescer em relação ao mercado externo, as margens, pelo efeito receita, devem melhorar. Só lembrando a vocês que em 2006, por exemplo, se a gente pega 5, 6 anos atrás, a participação das receitas de exportação no total da Grendene era 14%. Em 2010 chegou a 20%. E todo esse período com o câmbio a cada ano pior. Então, a ideia, nós não temos um número fixo para isso, mas à medida que a gente pratica uma política de preços diferenciadas, esses percentuais devem voltar para os patamares de 2006, ou seja, a receita no mercado interno representar aí cerca de 85%, 84%, e o mercado externo voltar aos 15%. Mas nós queremos esse efeito não por diminuição da exportação, mas por aumento da receita no mercado interno. Para que esse aumento da receita no mercado interno ocorra, nós contamos que o mercado deva reagir. O consumo per capita de calçados no Brasil é baixo e a gente tem observado, a partir de 2008, elevação. Não vimos isso em 2011, porque o mercado inverteu a euforia de 2010. O início do ano nós tivemos bastante inflação, e quando tem inflação isso é um ofensor, porque as pessoas passam a gastar mais em alimentos, têm problema com as suas dívidas, etc., e não tem dinheiro para consumo. Então a gente percebe que nesses momentos a demanda como um todo não cresce. Então, a empresa pretende recuperar níveis de produção que já teve, né? E as margens devem voltar a patamares de 2006, quando uma margem bruta em 2006 foi 45%. Eu não estou dizendo que nós vamos ter isso esse ano ou no próximo, mas é razoável supor que, à medida que aumente a receita do mercado interno na proporção contra o mercado externo, a gente volte a ter margens melhores. Então, a nossa perspectiva em termos de margem é crescer um pouco mais. É difícil estabelecer aí um número, um parâmetro, mas tem sim valores aí para capturar. Não sei se respondi todos os aspectos aí dessa questão custo-margem.
Respondeu. Assim, agora, você poderia comentar um pouco, adicionando ao que já está comentado no relatório? Eu já queria dizer que, assim, o relatório da Elise da Grendene sempre é muito franco com relação aos desafios que a companhia enfrenta, mas essa mudança de mix, por exemplo, não é conceitualmente um recuo de todos esses anos de esforços no sentido de ter uma presença forte no mercado externo, né? Quer dizer, porque abrir mão dessa conquista, quer dizer, a companhia pode incorrer em custos futuros para voltar. Isso não é uma mudança conceitual de mix, é pontual.
Veja, na verdade, assim, ó, não é que a gente está recuando, a gente não quer crescer com a mesma velocidade que vinha crescendo. Se você pegar 2006 a 2010, a gente ia crescendo 16%, 17% a receita de exportação. Arriscando a chegar uma hora que 50% da receita de exportação da Grandene, é de exportação, transformando o resultado da companhia mais dependente do câmbio, mais sujeito a questões de competição com os chineses. Na parte do preço mais baixo, né, aquele calçado commodity, vamos chamar assim, o mais básico, é cada vez mais difícil competir com o asiático, porque ele tem um preço muito baixo, o câmbio favorece e muitas coisas nos atrapalham aqui no Brasil. Então, nós vamos continuar crescendo no mercado externo, mas não na mesma velocidade, porque os grandes volumes a gente está não recusando, mas colocando um preço que a gente sabe que não vai crescer. Por outro lado, nós estamos crescendo e crescendo bem nas marcas de maior valor agregado. Acabamos de inaugurar agora, dia 8 de fevereiro, uma loja conceitual em Nova York, né, no Soho. A Melissa, que é a nossa marca, vamos dizer assim, top, tem crescido de uma forma bastante expressiva no mercado internacional. E isso deve continuar. Outras marcas também vão crescer, mas aquela marca, aquele calçado que você encontra num supermercado mais básico, mais barato, que você, o único diferencial é preço, e a gente não quer que isso seja a base do nosso crescimento. Vamos vender isso também, porque nós somos competitivos, mas não queremos depender disso. Então, a Grandene não está abandonando os mercados, nós continuamos tendo a liderança de exportação e devemos continuar por bastante tempo ainda, mas não queremos ser uma empresa exportadora de commodities e calçado de baixo custo. Isso a gente não quer.
Entendi. Tá bom, eu agradeço a resposta. Um abraço.
Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, caso queiram fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Bom, para finalizar, gostaria de destacar que, não obstante a conjuntura enfrentada, a Grandene obteve sólidos resultados, inferiores ao que esperávamos, bem entendido, mas ainda assim muito consistentes. Ao completar 40 anos de resultados positivos e ininterruptos, a Grandene assegurou uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 18,2%, com uma robusta geração de caixa proveniente das atividades operacionais de 68,1 milhões de reais. O lucro líquido obtido ficou acima dos 300 milhões, barreira atingida pela primeira vez em 2010, e é equivalente a 1,0157 por ação. Com base nesse resultado, a remuneração dos acionistas, que somou 219,5 milhões na forma de dividendos, representou um dividend yield de 8,5%, se considerarmos a cotação média em 2011, e um payout de 74,8%. Os investimentos na consolidação da marca e no relacionamento com os canais de distribuição e a melhoria de processos internos de fabricação e desenvolvimento de produto continuaram os principais focos de gestão da empresa em 2011. Nesses 40 anos, conquistamos expressiva liderança no setor de calçados e continuamos apostando no fortalecimento de nossas marcas e crescimento no mercado interno e no mercado internacional, confiantes no futuro e no potencial da Grendene. Essa liderança vem sendo atestada por diversos avaliadores independentes, que têm concedido inúmeros prêmios à Grendene em reconhecimento à sua capacidade de entregar resultados, inovação, crescimento, rentabilidade, sustentabilidade e responsabilidade social. Em 2011, recuperamos a margem bruta, como era nosso objetivo, obtendo a melhor margem bruta no período de 5 anos, de 43,3%. 270 pontos base, como já disse, superior à margem obtida em 2010. Nos próximos anos, a administração tem a determinação de manter e, se possível, elevar o patamar das margens obtidas neste período, considerando a tendência estabelecida. Mais uma vez, muito obrigado a todos, colaboradores, investidores, fornecedores, clientes e comunidade geral, pela renovada manifestação de confiança. Muito obrigado.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.